James Gleick, em seu fundamental livro A Informação, Uma História, Uma Teoria e Uma Enxurrada, no Brasil esse livro foi publicado pela Companhia das Letras. Descreve como poucos como a informação e o conhecimento andaram juntos para transformar a comunicação e, por consequência, toda a humanidade. É uma obra riquíssima em detalhes sobre sistemas comunicativos e, principalmente, sobre pessoas que estavam envolvidas em sistemas comunicativos. E um dos trechos em que discute o desenvolvimento da computação e como ela, mais tarde, viria a modificar o que conhecemos sobre nós mesmos, James Gleick escreve sobre o trabalho de um fundamental, mas talvez desconhecido, personagem no desenvolvimento da psicologia nos Estados Unidos. Abre aspas para o James Gleick. Nos Estados Unidos, William James construiu quase sozinho uma disciplina da psicologia. Ele foi professor dos primeiros cursos universitários e autor do primeiro manual abrangente. E, ao terminar o seu trabalho, desistiu de chegar a alguma conclusão. Escreveu que sua própria obra, Princípios da Psicologia, era uma maçaroca, aí abre aspas pro William James, uma maçaroca desprezível, verborrágica, entumecida e inchada que servia apenas para afirmar dois fatos. Primeiro, que não se pode falar numa ciência da psicologia, e segundo, que o William James não passa de um incapaz, fecha aqui todas as aspas. Como sabemos, o William James estava completamente enganado em suas duas conclusões, e seria de certa forma uma grande ironia recomendar uma sessão de terapia para ele. A psicologia se desenvolveu como ciência em diversos ramos, e alguns tentam até abraçar a credibilidade científica, mas, dentro do contexto da ciência, podem e são e devem ser classificados como uma falsa ciência, que nós carinhosamente chamamos de pseudociências. Um exemplo dessas pseudociências, no contexto da psicologia, são a ideia de constelações familiares, e essa ideia de constelação familiar vira e mexe, assombra audiências de conciliação, criando muito mais dor e sofrimento em um momento que, em geral, já é triste e constrangedor por si só. Mas voltando ao livro do Gleick, o autor cita um caso interessantíssimo a respeito da criação daquilo que mais tarde se convencionou a chamar de dicionário. Conta Gleick sobre a história do padre Robert Cowdrey, que resolveu ensinar, abre aspas para o Gleick, a verdadeira escrita, fecha aspas. A época em que Cowdrey viveu era, como o próprio autor definiu, abre aspas para ele de novo, informacionalmente pobre, fecha aspas, e iniciativas que conseguissem reunir informação e conhecimento eram muito bem-vindas. Cowdrey, aliás, discutia a importância de a linguagem empregada ser simples o suficiente para ser entendida pelo maior número de pessoas. Abre aspas para o Cowdrey, alguns vão tão longe na busca de um inglês extravagante que parecem se esquecer completamente do idioma de suas mães. De modo que, se uma de suas mães estivesse viva, não conseguiria saber nem compreender aquilo que diz o filho. Fecha aspas para o Cowdrey aqui. E o que conecta três autores que discutem tópicos diferentes em épocas e em estilos diferentes? Tanto William James, né, o pai do Manual de Psicologia nos Estados Unidos, quanto Robert Cowdrey, o pai daquilo que a gente convencionou chamar de dicionário, e o próprio James Gleick, o autor do livro A Informação, discutem formas de se transmitir conhecimento, de modo que a informação se torne algo além de pequenos pontos isolados do universo. Saber ligar esses pequenos e infinitos pontos de modo a transformá-lo em um conjunto de conhecimentos é uma missão árdua e que pode fazer qualquer um sentir como o próprio William James se nomeou em seu manual de psicologia, né, vamos lembrar, um incapaz. Aqui você já deve ter percebido que a grande epopeia desse episódio do Secultcast é o conhecimento, especificamente o conhecimento científico, e dentro dessa especificidade toda, a produção de divulgação científica durante e após a fase mais aguda da pandemia de Covid-19. Esse é o Secultcast, o podcast do Secult.org, apresentado por mim com edições tão periódicas quanto o intervalo de tempo da passagem do cometa Halley, e provavelmente vamos tratar disso nesse episódio. O Secultcast procura discutir aspectos da cultura científica e do ensino de ciências, relacionando o mundo à nossa volta com tudo aquilo que possa nos ajudar a trazer sentido a ele. O Secultcast, assim como o Secult.org, é uma produção independente que conta com um site, uma newsletter gratuita, a famosa Cesta Científica, e as redes sociais e o escasso tempo livre desse que vos fala para poder existir. E esse episódio não é somente um possível desabafo, é também uma tentativa de fazer você aí pensar um pouquinho sobre como é produzir um material sobre ciência que chega até os seus olhos, ouvidos e mãos. Começar a discutir os temas desse episódio, ou o tema central desse episódio, que é a divulgação científica e nesse contexto da pandemia, ou pós-pandêmico, é importante a gente tentar primeiro definir o que é divulgação científica. E para isso, vou abrir aspas para a Érica, lá do Blogs Unicamp. Esse link para acessar essa definição, como todas as referências, claro, estarão disponíveis no post do SecultCast, desse episódio número 5, lá no secult.org. Mas lá no Blogs Unicamp, aliás, conheçam o Blogs Unicamp, é uma plataforma incrível que você vai encontrar divulgação científica de altíssima qualidade sobre todos os temas possíveis e imagináveis. Lá nesse texto, então, né, intitulado O que não é divulgação científica, temos lá uma primeira definição sobre o que é divulgação científica. Abre aspas para a Érica, a divulgação científica se trata de tornar a ciência de domínio público. E isso significa que a ciência não deve ser apresentada apenas pelos seus resultados das pesquisas científicas. Essa deve incluir recursos para o entendimento de conceitos científicos simples e complexos, discussões sobre assuntos, decisões e políticas públicas que impactam a sociedade, além de explicar como se dá as etapas, o tempo e o funcionamento da ciência, claro que considerando as particularidades de cada área de estudo, veículo de comunicação e público que irá receber a informação, fecha aspas aqui para a Érica. Nesse momento, aqui você deve ter percebido que divulgar a ciência não é uma arte das mais simples, porque não envolve a simples divulgação. Envolve, talvez, com um significado um pouco mais abrangente, mas muito próximo daquele que o Robert Caldwell quis trazer para as palavras, né, com a sua ideia de dicionário, talvez aquela ideia de transposição, ou de certa forma, uma tradução do que diz o conhecimento científico. E quando a gente fala de tradução, a gente não fala de simplesmente trazer aquilo como resultado. A gente tem que discutir de forma muito mais ampla, como a Érica colocou no seu texto. Discutir de forma mais ampla significa apresentar a ciência com todo o seu potencial social, com todo o seu potencial metodológico e conceitual. Isso significa que divulgar a ciência está muito mais para contar como as coisas foram feitas do que só mostrar a coisa feita. Ou, se você pensar em termos mais críticos, é muito mais falar sobre como o conhecimento foi obtido do que simplesmente mostrar aquele conhecimento. E aqui a gente faz uma distinção importante que muita gente não se dá conta. Nós temos perfis em redes sociais, aqui eu estou olhando especificamente para o Twitter. Sim, o Twitter, a rede do bilionário Elon Musk, que está conseguindo mostrar para a gente que nem todo bilionário é gênio o tempo todo. Mas enfim, o Musk, aliás, o Musk não, o Twitter, ele é famoso por ter alguns perfis que divulgam muito, entre aspas, por favor, né, divulgam o conhecimento científico e, aproveitando a ideia de que é uma rede de microblogs, apresenta o conhecimento científico apenas pelo seu resultado. E o pior, apresenta só com o seu resultado, ainda deturpando aquele tipo de conhecimento que é obtido durante muito e muito, muito tempo, e sim, você sabe que eu estou falando de certos perfis que envolvem desde conhecimentos a respeito da área de biologia até a área de astronomia. E aí, esses perfis adoram apresentar, por exemplo, dentro da área de astronomia, imagens de planetas captadas por telescópios e apresentar aquilo como simplesmente a verdade única e final. E não é bem por aí. Se a gente vai falar sobre astronomia, a gente também tem que falar sobre como essas imagens foram obtidas, como elas foram tratadas, qual que é a importância que essas imagens possuem, perdão, dentro, né, do contexto da ciência e também, claro, falar um pouquinho sobre o contexto fora delas, fora do ambiente de ciência. Qual que é o contexto, qual que é o impacto que isso pode trazer para a gente? Então, divulgar a ciência tem muito mais a ver com uma espécie de tradução do conhecimento científico e não apenas trazer aquilo que convencionalmente a gente usa como a ideia, né, pelo menos dentro de um senso comum relativamente estabelecido, de que divulgar a ciência é só falar sobre o conhecimento em si, né, o conceito, ou ainda pior, sobre a sua aplicabilidade, como se todo o conhecimento científico fosse desembocar em uma tecnologia e vice-versa. É nesse sentido, inclusive, que a Érica, no seu texto, ela fala um pouquinho sobre também o que não é divulgação científica. E aqui eu vou apontar alguns temas que são importantes da gente refletir um pouquinho. Primeiro, que divulgação científica não é uma espécie de comunicação institucional, ou, como melhor a gente pode dizer, não é uma comunicação sobre instituições. A gente não vai simplesmente dizer o que a instituição fala, faz ou realiza, sem pelo menos ter algum pensamento crítico ou alguma análise um pouco mais profunda sobre isso. Divulgação científica também não é uma forma de opinião. Divulgação científica não tem a ver com o que eu acho, mas tem a ver com aquilo que a gente transmite enquanto conhecimento. Embora exista sim, e aqui é um apontamento importante que a Erika faz, exista sim divulgação científica com opinião. Mas é um artigo de opinião que traz um pouco de divulgação científica e não o contrário, né? Mas é importante também ressaltar que divulgação científica não é uma atividade neutra. Tem estilos de texto, estilos de linguagem e a própria visão do que é ciência empregada em cada texto que você produz, em cada vídeo que você publica, em cada atividade de divulgação científica que você realiza. Então, também compreender o que é ciência e discutir o que é ciência talvez seja tão importante ou mais importante do que discutir em si a atividade da divulgação científica. Outro apontamento importante que a Erika traz que divulgação científica não é jornalismo científico. Jornalismo e divulgação parecem iguais, mas têm caminhos e possibilidades completamente distintas. Abre aspas para a Erika. Jornalismo científico é a transmissão ao público por meio de notícias, reportagens, entrevistas e artigos, o sentido e o sabor do conhecimento científico, assim como suas crescentes implicações sociais com papel informativo e formativo. Fecha aspas aqui, né? Então, para a Erika, fechando as aspas para a Erika, o jornalismo científico tem como objetivo, de certa forma, informar ou trazer assuntos com certo que tem certa dose de utilidade pública para o público em geral. O que difere da divulgação científica, porque a divulgação científica não tem o papel só de informar, ela também transmite, ela também traduz conhecimentos. E quando a gente fala de transmissão de conhecimentos, por favor, não confundam a ideia de divulgação científica com a ideia ou conceito de ensinar ciências. Ensino, né, quando a gente fala no sentido de educação, é uma atividade muito mais profunda em termos sociais, conceituais e de relação com o objeto em si, ou seja, com o objeto de conhecimento, com aquilo que a gente vai discutir. De modo que todo professor ou professora é, em resumo, um divulgador científico, mas nem todo divulgador ou divulgadora científica é uma professora ou um professor em exercício. Mas talvez o mais importante é sempre reforçar. Atividade de divulgação científica, independente de qual meio seja, se ela se dá por blog, se dá por podcast, se dá por vídeo, por, enfim, palestra e etc., ela não pode ser nunca confundida com o exercício do sensacionalismo. Ela não pode ser confundida com a ideia de trazer o choque para depois trazer o conhecimento ou a informação envolvida dentro dela. Existe um preceito ético importante dentro da divulgação científica, que é justamente você ter respeito pelo conhecimento que você vai discutir, mas também pelo público que vai receber esse tipo de conhecimento. E essa é uma responsabilidade muito grande que divulgadores científicos assumem o tempo todo, pelo menos aqueles que levam um pouco mais a sério, assumem quando vão produzir os seus trabalhos, as suas atividades. Em particular, eu, quando vou produzir um texto de divulgação científica, isso passa um tempo grande em minha cabeça, desde a elaboração do texto em si, ou da ideia quando ela surge, até a sua publicação. Porque não é simplesmente publicar o que eu acho ou reproduzir informação que veio de algum local. Mas também é fazer justamente essa transposição, essa discussão toda a respeito de como o conhecimento científico é obtido, é discutido, é referenciado, é referendado pelos pares, como é que ela chega em nossa sociedade, como é que ela chega e é percebida também pelas pessoas. Não adianta só a gente achar que o conhecimento científico ele vem quase como uma tábua de salvação, e as pessoas vão absorver e adequar aquilo às suas vidas sem nenhuma discussão, ou pelo menos sempre aceitando de bom grado aquilo que o conhecimento científico defende, ou define como uma explicação para o mundo, ou de certa forma, uma verdade, ainda que seja provisória. E se nós percebemos isso, se teve uma época que a gente conseguiu perceber isso com mais clareza, foi durante a pandemia. Ou pelo menos os anos mais agudos da pandemia, levando em conta que a OMS ainda considera a Covid-19 uma emergência de saúde em nível global, ou seja, uma pandemia. Mas nós vimos muitas confusões, ou muitos momentos confusos, especialmente quando autoridades defendiam o uso de medicamentos que a ciência sabidamente defendia que não serviam para o propósito a qual eles queriam que resolvesse, né? Então, eu estou aqui falando, por exemplo, da cloroquina e da ivermectina, que as pessoas defendiam, ou esses grupos, as autoridades defendiam que fossem utilizadas, inclusive, como tratamento precoce. Coisa que o conhecimento científico, né, talvez uma intuição racional, já mostre que não, isso não tem nenhum propósito de ser, de se discutir, de se apresentar dessa forma, porque não faz nenhum sentido, né? Por exemplo, aquela ideia de isolamento vertical, né, isolamento social vertical, é que você pega as pessoas que supostamente são mais frágeis diante do vírus e aí juntam pessoas com alguma doença autoimune ou com algum problema com seus sistemas imunológicos, ou pela própria idade, ou por uma ou qualquer outra condição que supostamente favoreça as complicações decorrentes pela exposição e contaminação ao vírus da Covid-19, né, o SARS-CoV-2, e aí você só isolaria essas pessoas, como se fosse possível você isolar, né, a presença ou não de um vírus com uma barreira simplesmente física, enquanto outras pessoas ficam expostas à doença, e como se as outras pessoas também não corressem o risco de ficarem doentes e, infelizmente, falecerem por conta disso. Aliás, essas estratégias que visavam pura e simplesmente o aspecto econômico da coisa, né, fazer as pessoas voltarem quanto mais cedo possível ao trabalho, para produzirem cada vez mais, levam em conta que a vida humana, ou tratam a vida humana como algo quase sem valor. Quando é sempre importante a gente lembrar que, a priori, só existe um de você no universo, não tem mais nenhum outro seu nesse universo tão gigantesco. Daí a gente começa a pensar, eu acho bom a gente pensar a respeito de quanto a vida humana pode ser importante e única para que a gente tenha esse ideal de preservação e de talvez de amor ao próximo, não sei. Enfim, voltando um pouco da filosofia da coisa para coisa um pouco mais prática, existia então todo esse aspecto de confusão que, por maior que fosse o trabalho de divulgadores da ciência, ele ainda é um trabalho e foi um trabalho que precisava de uma profundidade muito maior, porque era uma questão de conhecimento sobre métodos. E muitas vezes nós lidamos com um problema informacional, o excesso de informação ou o excesso de informações a priori contraditórias, elas trazem um certo, não um dano, mas uma certa confusão ao ponto das pessoas começarem a recusar informações e seguirem ou crenças ou pelo menos aquilo que lhe parece um pouco mais crível sob o ponto de vista da sua visão de mundo, do seu raciocínio. E então, um aspecto interessante era discutir, por exemplo, e aqui é a minha visão como educador, tá? Mas era discutir, por exemplo, o que que os artigos científicos traziam como informação nos últimos, ou as informações mais atualizadas sobre certos aspectos do tratamento da doença ou do próprio desenvolvimento das vacinas. Naquela época, ainda, né, uma busca, uma procura, não era algo concreto. E quando se discutia a respeito desses artigos científicos, aí que vinha a impressão, né, do público que ouvia aquele tipo de coisa, especialmente aqui alunos de ensino básico, a ausência de sentido. O que que significa você ter um artigo científico? O que que é isso? Ou por que que é necessário publicar esse tal de artigo científico? E quando você diz, não, mas tem um artigo científico, né? Ou alguém diz para você, tem um artigo científico e foi publicado aqui, e ele diz o contrário do que você está dizendo. E o argumento é, olha, esse artigo científico talvez não seja um artigo, seja talvez uma apenas uma um pré-print, né, um pré-artigo, ou foi publicado numa revista que aceita qualquer coisa de receita de miojo até, sei lá, qualquer outra coisa que você publicar. É, para muita gente isso parece sem sentido algum, afinal cientista então publica o artigo, então tem artigo que pode não servir, tem artigo que pode ser ruim, ou seja, a gente volta justamente àquela necessidade de discutir método e não só resultado. E pode ser um pouco mais cansativo do que parece quando você se envolve a discutir os métodos e não só os resultados. Porque discutir métodos de ciência vai muito além de discutir aquelas famosas etapas, né? Famosas e incorretas, ou também talvez não tão precisas etapas daquilo que se convencionou chamar de método científico. Justamente porque quando a gente fala de método científico, a gente não está falando de uma receita de bolo. A gente não está falando de alguma coisa que é aplicável só a um campo de ciência. A gente está falando de uma coleção de atividades ou de práticas que permitem, pelo menos, chegar a, de certa forma, a uma verdade mais próxima daquilo que seria a verdade última, ou pelo menos uma melhor explicação daquilo que a gente tem como pergunta, como problema que quer se resolver. E nem sempre isso também é muito claro às pessoas. E quando a gente fala de divulgação científica, nem sempre isso também, às vezes, é muito claro para o divulgador científico. No meu caso, enquanto divulgador aqui, permita-me falar um pouquinho sobre em primeira pessoa, sobre como é essa atividade, né? Ou retomar pelo menos essa fala. Quando a gente fala sobre divulgar a ciência, e aí esses aspectos de métodos, de como a coisa acontece, não é fácil fazer essa tradução. Não é fácil mostrar que nem sempre uma forma que é feita e aceita como prática científica em um campo da ciência acaba sendo a mesma prática e tendo a mesma aceitação em outro campo. E mais do que isso, mostrar que conhecimento científico não significa que automaticamente você terá algum tipo de tecnologia, de aplicação ou de aplicabilidade direta lá no seu cotidiano. Aquela famosa frase apócrifa atribuída ao Michael Faraday, né? Quando conta a história ou a lenda de que quando ele vai discutir lá a sua gaiola de Faraday, alguém vira para ele e pergunta, tá, mas para que isso serve? E aí ele responde com aquela famosa frase que particularmente eu gosto muito, né? Então, para que serve um recém-nascido? E o conhecimento científico é uma coleção de recém-nascidos, que não necessariamente tem que ter alguma aplicação direta, cabível, realizável, exequível naquele momento em que ele é proposto. Isso, aliás, nós chamamos de ciência de base, que é tão importante quanto o conhecimento científico que vai, de alguma forma, ser aplicado em alguma tecnologia para resolver algum problema ou criar outros 100 problemas quando a gente fala de ciência. E falando um pouquinho sobre a atividade em si de divulgador da ciência, vamos lembrar que, em geral, não é uma atividade que é remunerada. Você não recebe um salário como divulgador científico. Aliás, se você resolver virar PJ, quer fazer o seu MEI, parabéns! Espero que você tenha muito sucesso em seus empreendimentos. Mas só lembra de uma coisa: não existe atividade divulgador da ciência lá no MEI. Então você não poderia, a princípio, como MEI, exercer exclusivamente atividade como divulgador científico, embora você tenha atividades correlatas que justifiquem você abrir o seu CNPJ, né? O seu PJ individual. Em todo caso, quando a gente fala então de uma atividade de divulgação científica, no Brasil pelo menos, em geral, essa é uma atividade que ela é voluntária. Ou recebe poucos incentivos financeiros e sociais, aquele famoso cara, continua que está indo bem, ou vamos ler o seu texto, ou pessoas compartilhando o seu texto para que outras leiam e assim por diante. Essa série de, essa rede de amigos, parentes, familiares que aceitam discutir ou que aceitam receber aquilo que você quer discutir e passar para frente. Muito mais do que as fake news que invariavelmente entopem os grupos de família lá no WhatsApp. E vários motivos levam uma pessoa a querer divulgar a ciência. Você primeiro pode fazer porque você acha aquilo interessantíssimo ao ponto de querer que outras pessoas ouçam ou queiram que você ou falar sobre aquilo ou entender aquilo que você tanto fala, que você tanto gosta, que você tanto quer estudar e passar os seus conhecimentos para frente. Ou porque você precisa, de alguma forma, devolver os conhecimentos que você recebeu durante a sua graduação, durante a sua pesquisa de pós-graduação, em qualquer outra atividade que envolva o conhecimento científico, que você se sente, de alguma forma, encorajado ou por alguma necessidade de devolver esse conhecimento para a sociedade. Embora eu, particularmente, traga uma terceira opção que abarca essas duas primeiras, pelo menos em termos de motivações pessoais para divulgar a ciência, que é a ideia de que se eu possuo um nível talvez um pouco maior, um pouco mais profundo de conhecimento sobre alguma coisa, eu quero que outras pessoas tenham acesso a essa mesma profundidade. Não que elas tenham que usar essa profundidade do mesmo jeito que eu uso. Não quero, não é a minha intenção, não é o meu desejo colonizar a ideia de ninguém, ou as atitudes, os conhecimentos de ninguém, mas apenas mostrar, ou talvez, no mínimo, ampliar as visões de mundo para que essa visão mais ampla, a priori, faça com que as pessoas possam entender, no mínimo entender melhor o mundo que está ao seu redor, ou querer saber um pouco mais sobre ele, ou enfim, ter qualquer outro pensamento nesse sentido. Embora não tenha, então, um grande incentivo por parte das pessoas, a gente continua mesmo assim. A gente continua com essa atividade de divulgação científica, mesmo enfrentando, por exemplo, questões relativas ao sensacionalismo, o que no secult.org você já deve ter lido como o famoso efeito da Atena. Se você não conhece esse efeito da Atena, vou trazer um exemplo prático que vai iluminar o seu pensamento. Já deve ter ouvido falar do famoso eclipse lunar. Embora no Brasil, em algumas partes do mundo, pouca gente chame por esse nome e prefira chamar o eclipse lunar de lua de sangue. Perceba, um fenômeno astronômico tão bonito, né, que você coloca basicamente, você projeta a sombra da Terra sobre a Lua e de repente alguém associa isso com sangue, com tragédia, com morte, com, enfim, com aquela coisa datenesca, e por isso, claro, esse uso sensacionalista de fenômenos naturais acaba sendo apelidado não tão carinhosamente por efeito da Atena. E você tem que lutar então contra esse efeito da Atena, ou pelo menos esse uso sensacionalista da divulgação de conhecimentos científicos, e claro, por vários motivos, o sensacionalismo ganha adeptos e ganha audiência, especialmente em termos de informação mais rápida ou em tempos de redes sociais cada vez mais abrangentes. Então, conseguiu alcance no alcance que perfis sensacionalistas possuem é quase como aquela frase atribuída ao Mark Twain, né, de que a mentira deu a volta ao mundo enquanto a verdade está colocando as calças. Isso, em termos de fator de tempo, de produção de conhecimento, entre outras coisas, é algo que realmente é quase uma tragédia, né? Para não usar o termo quase torturante. Porque depois, para conseguir desmentir certas informações ou para mostrar que existem deturpações daqueles perfis, nessas postagens, nesses conhecimentos, e aqui é importante, eu não estou questionando as motivações e nem as intenções quando se usa esse tipo de perfil ou se tem esse alcance todo. Mas é preciso pensar que o conhecimento científico, desde a sua produção até a divulgação em si, ela é uma atividade de grande responsabilidade. Você está lidando com conhecimentos. E em educação, inclusive, é importante lembrar que você, quando recebe uma informação nova sobre alguma coisa e essa informação faz sentido para você, é difícil depois tirar essa informação da sua cognição. Você quer um exemplo prático disso? Pensa aí, você, enquanto me ouve, faz o seguinte exercício mental. Pensa que você vai soltar uma melancia e uma bolinha de gude da mesma altura, aí, sei lá, no ambiente que você se encontra. E se você soltar as duas, você talvez comece a pensar ou associar que a melancia vai cair mais rápido. Troca a bolinha de gude para uma bolinha de papel, você vai ter certeza que a melancia cai mais rápido do que a bolinha de papel, porque você pensa, dentro da sua visão de mundo, da explicação de mundo que você conseguiu observar, que quanto mais massa algum objeto tem, mais rápido ele tende a cair. Só que essa não é uma informação verdadeira. Na verdade, todos os objetos são atraídos com a mesma aceleração. Tanto que nós temos lá o famoso experimento do martelo e da pena. É conduzido durante a missão Apolo 15. E se você quer uma evidência muito grande de que o homem realmente foi à Lua, você pode usar esse vídeo da missão Apolo 15 tranquilamente, né? Embora sempre vai ter alguém que vai contestar a informação ali apresentada, ou as informações apresentadas que atestam que o homem foi até a Lua. Mas você vai ver nesse experimento do martelo e da pena que os dois objetos, mesmo com massas tão distintas e até formatos diferentes, eles chegam ao solo ao mesmo tempo. Então, se a percepção da realidade pode ser ligeiramente diferente daquela percepção que o conhecimento científico pode nos trazer, isso nos traz uma reflexão importante, talvez uma daquelas decisões que nós usamos como decisão de ano novo. Começar a levar um pouco mais a sério, um pouco mais em conta, não só o resultado de um conhecimento científico, mas também como ele é apresentado. E se essa apresentação leva em conta especialmente aspectos de sensacionalismo, apresentado de forma só puramente fantástica, sem nenhuma contraposição, sem nenhum argumento sobre como foi obtido ou as consequências daquela obtenção, a gente precisa parar para pensar e ver se esse tipo de coisa a gente realmente tem que começar a passar para frente, ou começar a ignorar, ou até denunciar como coisa que não deveria ser feita. Existe muita divulgação científica no Brasil feita de modo sério, de modo correto, ou pelo menos que busca a maior correção possível. Não é que divulgadores científicos nunca falhem. Eles são falhos, todos nós somos falhos, somos seres humanos tentando passar, transmitir conhecimento, ou pelo menos traduzir um conhecimento em outros conhecimentos. E claro que em tradução, ou talvez com um termo mais adequado, transposição de conhecimentos, uma coisa ou outra acaba passando. Mas quando o trabalho é sério, quando o trabalho ele é feito de forma, pelo menos, organizada, com o objetivo de trazer novas perspectivas, novos pensamentos, novos conhecimentos, como não, deveria então ser levado um pouco mais a sério, não só por nós, divulgadores científicos, mas principalmente porque consome esse tipo de material. E não é pessoas que consomem porque estão em busca de uma ou outra resposta, mas tem gente que lê, tem gente que acessa, tem gente que gosta desse tipo de material. Então, de repente, dá uma valorizadinha, dá um parabéns, dá um muito obrigado porque você, pelo que você fez, isso já ajuda bastante. Mas principalmente ensinar, ou talvez discutir com outras pessoas que esse tipo de trabalho sensacionalista, ele muito mais atrapalha do que ajuda. Então, vamos combinar uma coisinha por aqui, como resolução de ano novo? Vamos tentar reduzir o consumo de efeito da Atena por aí, gente. Vamos, como uma resolução de ano novo, vamos tentar levar um pouco mais a sério não só o trabalho dos divulgadores científicos, mas também o trabalho de divulgação científica sobre temas que não são tão conhecidos sobre diversos aspectos da ciência. Existe produção científica no Brasil sobre muita coisa, mas muita coisa interessantíssima. Coisa que vai além do que a gente já conhece e o que está acostumado a consumir por aí. Astronomia, saúde. Tem pesquisa muito séria no Brasil sobre educação e pouco a gente sabe. Tem pesquisa sobre materiais, mas tem pesquisa também sobre história, sobre geografia. Tem pesquisa brasileira sobre etnografia. Entre outros aspectos que vão além daquilo que a gente chama de divulgação científica um pouco mais convencional, no sentido de temas, né, de interesses que as pessoas possuem. Talvez nós, enquanto divulgadores científicos e leitores e ouvintes, aqui, nós que estamos trocando esse momento, você que me ouve e eu que vou ler depois os comentários ou te ouvir também, por que não? Esse momento é importante a gente ter um diálogo no sentido de conseguir entender que, olha, nem sempre aquilo que eu estou oferecendo eu ofereço só porque tem gente que vai consumir, né? A gente cai naquela coisa da Tostines, ela é mais fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? Talvez apresentar novos temas, mas você também pesquisar sobre novos temas, pesquisar sobre novos materiais, dar aquela forcinha para o divulgador que está começando agora, para a divulgadora que está começando agora com um perfil, talvez que não tenha lá tantos divulgadores assim, ou com tantos seguidores assim, né? Projetos solos, projetos em conjuntos, projetos que levam em conta só áudio, só vídeo, só TikTok, só dancinha, não sei. Mas levar a sério projetos, ou pelo menos dar aquele incentivo de projetos que se levam a sério o suficiente para preparar o material de qualidade que você vai ouvir, ler e consumir em busca de ampliar os seus entendimentos, seus conhecimentos e as suas visões de mundo. Enfim, encerrando esse episódio, o quinto episódio da história do SecultCast, talvez o primeiro dessa temporada de 2022. Eu não poderia deixar de encerrar esse episódio sem agradecer a cada uma das pessoas que acessaram, curtiram, comentaram, compartilharam, discutiram os materiais do Secult enquanto suas mais diversas situações. Esse foi o ano do Secult com maior audiência disparado. Ao longo da história dos seus 4 anos. Em fevereiro, o Secult.org completa 5 anos de existência. E não poderia ser mais grato a cada um de vocês que, de certa forma, contribuiu para que esse trabalho continuasse. Não é um trabalho que financeiramente é rentável. Ele é um trabalho que, muito pelo contrário, só gera muito mais despesas do que lucros. E a ideia não é obter nenhum tipo de lucro. A ideia não é obter nenhum tipo de ganho financeiro ou se manter, sei lá, talvez um bilionário da comunicação científica, muito pelo contrário. A ideia é apenas transmitir, talvez trazer luz, trazer conhecimentos para uma, duas, três, quatro pessoas, para 20, para quem quer que queira ter acesso, nem que seja para ter o. Uma ideia inicial, ou ouvir isso aqui, achar uma tremenda bobagem, começar a pesquisar por si mesmo, e pesquisando por si mesmo, vai concordar ou discordar dos pontos que eu estou elencando em cada episódio, em cada texto, em cada coisa que produzo sobre divulgação científica, e também sobre ensino de ciências, que é a minha casa, onde é a minha formação, de pesquisa propriamente dita. Em todo caso, eu queria agradecer muito a cada um de vocês que passaram pelo Secult.org em 2022 e ao longo desses últimos anos também. E espero que nós todos possamos nos rever, nos reencontrar, discutir assuntos, seja lá o que for, em 2023. Vocês tenham um ano incrivelmente maravilhoso, cheio de conquistas, cheio de realizações, cheio de coisas boas. Menos sensacionalismo, mais conhecimento, mais pensamento crítico e tudo mais que a vida de melhor puder nos oferecer. A gente volta em 2023. Não sei quando, mas vamos tentar voltar o mais breve possível. Um abraço.